Invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão da data de 12 de 2 de 2020. Nesse momento, então, na abertura dessa sessão, quero saudar a todos os colegas vereadores, mesa diretora, ministros que se fazem presente nesse dia, assessora Janice da Betânia, demais presentes, ao Cíder, ao Abraçol, sempre presente aqui. E deixar minha saudação também a todos que nos acompanham através da internet. Nesse momento, então, peço aos colegas vereadores se alguém tem alguma coisa a ser alterada na ata para eu poder colocá-la em votação. Alguém tem alguma indicação a fazer? Não tendo nenhuma indicação a fazer, então coloco a ata número 1.54 de 5 de fevereiro de 2000 em votação. Quem for favorável, permanecer sentado e os contrários se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Nesse momento, então, vamos fazer a leitura dos comunicados que deu entrada nessa casa legislativa. E confesso ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 62 de 2020.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, Betânia, Juliana, ministros aqui presentes e que nos acompanham em casa. Ofício número 62 de 2020, Porto Alegre, 13 de dezembro de 2020. Sua Excelência, senhora Amílio Tereza, os nossos filhos, presidente do Legislativo da Nova Roma do Sul. Senhora Presidente, leva ao seu conhecimento que a primeira Câmara Especial dessa Corte de Contas, em sessão de 23 de novembro de 2019, examinando o processo de contas da gestão número 0050-5402-0017, do exercício 2017, desse Legislativo Municipal, decidiu, entre outras, deliberações pela recomendação ao origem em termos de alíneo B do segundo. Comunico-lhe, outro fim, que na homepage do Tribunal está disponível por inteiro o teor da decisão e do relatório o voto do referido processo. Atenciosamente, César Luciano Solomino, diretor-geral.
Ao secretário que faça a leitura do parecer final. Desse processo.
Estado do Rio Grande do Sul. Tribunal de Contas do Estado. Considerando que apesar da sua violência, a irregularidade não compromete a globalidade das contas do exercício em exame, voto pela regularidade com ressalvas das contas da gestora, em conformidade com o entendimento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Em seis, em face do exposto, voto pela regularidade com ressalvas das contas da senhora Marina Panacello, presidenta, administradora do Legislativo Municipal de Nova Roma do Sul, no exercício 2017. Com fundamento no artigo 84, inciso 2, do regimento interno deste tribunal. Pela determinação a origem para que, quando da contratação dos serviços, promova medidas que privilegiam a normativa legal e constitucional aplicáveis à espécie, modo especial quanto à necessidade de certame licitatório, previamente as contratações respeitando a modalidade correspondente ao valor total do objeto a ser contratado, o que deve ser verificado em futura auditoria. Pela determinação ao responsável pelo controle interno da auditada, para que dê ciência aos presentes e futuros administradores do Legislativo Municipal de Nova Roma do Sul sobre o teor dessa decisão, que tenha de responsabilidade solidária nos termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição Federal e da resolução do PCE número 936/2012, artigo 3º, inciso 2, alínea B, pela remessa de autos à supervisão competente para a aplicação dos consecutários decorrentes dessa decisão no termo de regimento interno deste tribunal. Eloísa Tripoli e Lars Tuccini, conselheira substituta relatora.
as demais folhas, se alguém quiser concluir, vai ficar aqui na casa, então, se alguém quiser. Peço então ao secretário que faça a leitura do edital de convocação para audiência pública.
Edital de convocação, audiência pública sobre a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. Na Câmara dos Vereadores de Nova Lima do Sul, nos termos que dispõe a lei do município no artigo 44, convoca a comunidade em geral para participar da audiência pública referente à apresentação do relatório sobre a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019, conforme o parágrafo único do artigo 28 da Lei Municipal nº 917, de 2008, a ser realizado no dia 19 de fevereiro de 2020, às 19h30, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores. Nova Roma do Sul, 12 de fevereiro de 2020, Armindo Pereira Fusmarco Trigger, presidente do Legislativo.
Peço que faça a leitura agora da descrição de motivos do projeto de lei número 1483.
Exposição de motivos do projeto 1483. Saudamos nobres membros da colônia da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o anexo do projeto de lei aposto por trato emergencial que autoriza a contratação temporária de 2 agentes de educação infantil, 40 horas, e um professor com habilitação em língua inglesa, 12 horas. A referida autorização legal é necessária e urgente, considerando que os dois contratos emergenciais de agentes de educação infantil, 40 horas, os quais foram autorizados no ano de 2019, têm seus termos previstos para 1º e 3 de março, respectivamente. O início do calendário escolar para os alunos do ensino fundamental a que se destina a contratação de professor está marcado para o dia 17 de fevereiro, sendo que o serviço de ensino de língua inglesa até o ano anterior era prestado por estagiário contratado. Este teve fim sem possibilidade de renovação. Há de se considerar que a cada ano o número de alunos se eleva, ou seja, a demanda é contínua. E não se tem nenhuma aprovado um concurso público passivo de ser nomeado, situação clarividente de exigência de contratação emergencial. Assim, até que se concretize a publicação do edital de concurso público para a contratação efetiva de agente de educação infantil prevista para o corrente ano e a realização do concurso público para a contratação efetiva de professor de língua inglesa, este sem previsão de abertura digital, submete-se ao mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas senhorias. Solicito-se sua decorrente aprovação em caráter de urgência, ao tempo em que essa autoridade subscrita se coloca à disposição para prestar qualquer esclarecimento que seja necessário. Cordialmente, Douglas Álvaro Fazer, Prefeito Municipal.
Esse projeto, então, estará na ordem do dia nesta sessão. Peço que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei 1484.
Exposição de motivos do projeto 1484. Senhora Presidente, senhores vereadores, saudamos os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que se apresentamos o presente projeto de lei nº 1484 de 2020, que altera os artigos 13, 14, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43, e institui o artigo 43A, estabelece ressarcimento ao fundo da Previdência e resolve os artigos 29 a 36 e 46 da Lei Municipal nº 832 de 2006. As alterações legais que tratam o presente projeto de lei se fazem necessárias em razão das alterações impostas pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019, a qual foi promulgada na data de 12 de 11 de 2019 e entrou em vigência em 13 de 11 de 2019, o que é do conhecimento geral, promovendo alterações de majoração na contribuição da a cargo dos servidores ativos e inativos ou pensionistas, bem como aquele cargo do município. O texto de aumento prevê que os centros não podem estabelecer cobranças menores que de 14% da União, a menos que sejam em situação de equilíbrio atuarial, o que é raro entre os centros. E hoje, a alíquota mínima do município é de 11%, em relação à base do cálculo das contribuições. A opção foi pela sugestão de inclusão de somente de parcelas permanentes, ou seja, incorporadas, evitando argumentação no sentido de ilegalidade da cobrança, questão sensível que ainda carece de decisão definitiva pelos tribunais, sendo inclusive alvo de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecido que tramita no Supremo Tribunal Federal. Além disso, a referida emenda constitucional também exige que o benefício temporário, quais sejam auxílio doença, ou salário maternidade, ou salário família, ou auxílio reclusão, sejam pagos pelo tesouro do município, e não mais através do fundo de regime próprio, o que, consequentemente, exige diversas adequações, remuneração da contribuição do servidor, quais benefícios para o RPTS, compreende a revogação da previsão desses benefícios de lei do RPTS, e o ressarcimento ao fundo municipal, pelo recurso livre de orçamento, dos valores que foram pagos desde a vigência da emenda. A partir de agora, apenas aposentadorias de pensões estarão nos gastos de regimentos próprios. Ainda por da nova emenda constitucional altera novas normas referentes à pensão morte, as quais estão inclusas no conteúdo do presente projeto de lei. Há de ser ressalvado que em novembro de 2019, uma portaria da Secretaria Especial da Presidência e Trabalho do Ministério da Economia concedeu prazo de até 31 de julho de 2020 para os entes federativos adotarem as medidas necessárias para cumprimento das normas da emenda. Portanto, este projeto está sendo apresentado de forma temporal, mas os novos representantes devem atender ao prazo de aprovação do mesmo, que deve ser o mais breve possível. O ente que não comprovar que adotou a mudança vigente até 31 de julho de 2020, destacando o primeiro dia do mês seguinte aos 90 dias que se transcorrem da publicação da lei, perderá o certificado de regularidade previdenciária e pode ficar sem receber repassos voluntários do curso da União, além de ser bloqueado em operações de crédito, considerando que a previsão não aceitaria. No entanto, apenas as transferências dos fundos de participação de estados e municípios, isso pois, essas são obrigatórias. Para concretizar a URETRO mencionado, mudanças, embora sejam obrigatórias, o município precisa apresentar a proposta que ora se justifica para análise e autorização da Câmara Legislativa. Entretanto, mesmo que haja intenção do prefeito, não é garantido que a alteração será feita, já que depende de aprovação. Por isso, é de suma importância que os nobres vereadores compreendam e apoiem a positivação das alterações solicitadas. Por fim, dentre os vários dispositivos da emenda constitucional que se aplicam também a municípios, o que se coloca fora do presente projeto, são as regras de aposentadoria, já que as regras de concessão e cálculo desses benefícios ficarão na chamada PEC paralela, que já está sendo costurada no Senado. Além disso, estados e municípios também devem instituir o regime de previdência complementar, mas o prazo é mais alongado de até 2 anos. Assim sendo, submeteste o mencionado projeto de lei e leva a apreciação da Vossa Excelência, solicitando sua decorrente aprovação, cordialmente, Douglas Fábio Pazuc, prefeito municipal.
Solicito, neste momento, então, que faça a leitura da exposição do motivo do projeto de lei 1485.
Exposições de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, saudamos novos membros da Colômbia Câmara Municipal dos Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei complementar ao número 1485-2020, que altera as normas de concessão de licença aos servidores inclui as licenças para tratamento de saúde, para desempenho do mandato de conselheiro de tutelas e mandato eletivo. Altera a norma de suspensão e interrupção do período aquisitivo de férias, inclui a licença gestante ou adotante, o salário família e o salário reclusão, e revoga a proibição do servidor permanecer em licença da mesma espécie por mais de 24 meses. Todos de lei municipal número 831/2006. As alterações legais de que trata o presente projeto de lei se fazem necessárias em razão das alterações propostas no projeto de lei no último número 1484/2020, o qual objetiva adequar o regime próprio de previdência social conforme a posição jurídica da emenda constitucional número 103/2019, o que é de conhecimento geral e que, consequentemente, também acarreta as alterações necessárias de regimento jurídico dos servidores municipais, ora apresentados neste projeto de lei. Cabe aos nobres vereadores verificarem se os projetos de lei número 1484 e 1485 se complementam, eis que um revoga direitos e outro os inclui. Desta feita, há que se considerar a importância de os dois projetos de lei serem aprovados na mesma data a fim de evitar que haja um período de vacância de direitos, quais sejam a licença para tratamento de saúde, o salário família, a licença maternidade ou gestante, ou auxílio reclusão, o que certamente prejudicaria servidores municipais que deles necessitam no período entre a promulgação de uma lei e outra. Além disso, as informações complementares sobre novas regras trazidas pela emenda constitucional número 103/2009 já foram explanadas no último projeto de lei, por isso entende-se desnecessário repetir nesta exposição. Por sua vez, aproveitando o ensejo de alterações de normas no regimento jurídico dos servidores municipais, resolveu-se incluir a licença para o servidor que for eleito para cargo eletivo, inclusive para cargo do conselheiro tutelar, considerando o impedimento pela incompatibilidade de horário. Desta feita, em futuros casos, os servidores não precisarão se exonerar. Assim sendo, submetente ao mencionado projeto de lei, a elevada apreciação de vossas excelências, constituindo sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fábio Pazuto, prefeito municipal.
Peço que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 1486.
Exposição de motivos. Excelentíssima senhora presidenta, senhores vereadores, saudamos os nobres membros da Colômbia Câmara Municipal dos Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1486/2020. O presente projeto de lei visa criar o Conselho de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Nova Roma do Sul, com o objetivo de auxiliar a administração pública na orientação, planejamento, interpretação e julgamento da matéria e sua competência em todos os assuntos relacionados com o patrimônio histórico, artístico e cultural da sociedade civil organizada. O CONPAT possui suas competências dispostas nesse projeto de lei e ficará vinculado à pasta responsável pela área da cultura, com vista a proteger o patrimônio material e imaterial do município, para as gerações presentes e vindouras conhecerem suas histórias. Além disso, terá caráter de assessoramento à administração municipal nos assuntos pertinentes ao patrimônio histórico, artístico e cultural do município, assim como fará proposições dentro de suas competências para resguardar o patrimônio histórico, artístico e cultural. Sabe-se que tal proteção é de extrema relevância e poderá inclusive ter forte ligação com o desenvolvimento do turismo em municípios vizinhos. Percebe-se o aumento do número de visitantes decorrentes do patrimônio histórico bem cuidado e protegido. Assim se busca dar início a ações que propiciam uma ampla análise e estudo deste patrimônio e demais atividades propostas neste projeto, e através do referido conselho se objetiva que a comunidade possa participar ativamente deste movimento. Na certeza da compreensão de Vossa Senhoria, encaminhamos a presente proposta para a elevada consideração e apreciação desta casa, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fávaro Pazuz, prefeito municipal.
Peço que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 1487.
Exposição de motivos. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, saudamos os novos membros da Colômbia Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1487 de 2020 para que se autorize a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$416.048,33 na lei orçamentária anual LOA do corrente ano. O antes mencionado valor adivinhou ao município através de uma divisão de valor arrecadado em leilão de exploração de petróleo pelo governo federal. Esmiuçando a explicação, por lei, todo o petróleo que existe no subsolo é da União. Em 2010, o governo cedeu à Petrobras o direito de produzir 5 bilhões de barris em áreas de pré-sal. No entanto, mais tarde descobriu-se que a área tinha até o triplo desse volume a ser explorado. Esse petróleo extra é o que foi leiloado e agora pela Agência Nacional do Petróleo. O mega leilão de pré-sal realizado no início de novembro garantiu uma arrecadação de 69,96 bilhões aos cofres da União, muito embora o leilão tenha sido marcado pela falta de disputa, pelo desinteresse das gigantes estrangeiras e pelo protagonismo da Petrobras. Das quatro áreas oferecidas na rodada de licitações, duas foram arrematadas e duas não receberam proposta. O que quer dizer? Que provavelmente outra licitação vai ser realizada e mais dinheiro vai ser arrecadado. Com a arrecadação obtida com o leilão, que perpassa a soma de quase 70 bilhões, uma parcela fixa será paga à Petrobras, como parte da revisão do contrato de exploração na área, enquanto o valor restante será dividido da seguinte forma: 15% para os estados e o Distrito Federal, 15% para os municípios, 3% para o estado do Rio de Janeiro, onde estão as jazidas, e 67% para a União. Sendo assim, a parte que foi destinada aos municípios, e neste caso para Nova Roma do Sul, foi recebida no final de dezembro, e considerando que o projeto de lei da LOA foi entregue no mês de outubro, por esse motivo é que esse valor não foi previsto no projeto da LOA. E solicita-se agora a inclusão do orçamento de 2020 para que, por seguinte, possa ser disponível com despesa. Na certeza da compreensão de Vossa Senhoria, encaminhamos o presente projeto, a presente proposta para elevada consideração e apreciação desta casa, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fávaro Pazuz, prefeito municipal.
Peço que faça a leitura agora da exposição de motivos do projeto de lei 1488.
Exposição de motivos. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, saudamos os nobres membros da Colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1488/2020 para que se autorize a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$100 mil na lei orçamentária anual LOA do corrente ano. Com a autorização e consequentemente a abertura de crédito na LOA, o valor poderá ser utilizado para a aquisição de um veículo que auxilia na prestação dos serviços da saúde. Na certeza da compreensão de Vossa Senhoria, encaminhamos a presente proposta para elevada consideração e apreciação desta casa, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fauro Pazuz, prefeito municipal.
Esses dois projetos, 1487 e 1488, então, estarão na ordem do dia. Peço que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei 1489.
Projeto de Lei 1489/2020. Exposição de motivos. Excelentíssima Senhora Presidente, senhores vereadores, saudamos os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1489/2020 para que se autorize a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$43 mil na lei orçamentária anual Lua do 40 anos. A presente autorização e, consequentemente, abertura do crédito na lua se faz necessária em decorrência do projeto de lei número 1484 e o projeto de lei complementar número 1485, enviados ao Poder Legislativo, também neste mês de fevereiro, e que buscam adequações às normas municipais após a promulgação e vigência da emenda constitucional número 103/2019, também chamada de reforma da Previdência. Desta feita, considerando que os benefícios temporários a serem pagos aos servidores, sendo eles a licença para tratamento de saúde, auxílio doença, a licença para gestante, adotante, licença maternidade, o salário família e auxílio reclusão devem ser pagos pelos recursos livres do município e não mais pelo Fundo da Previdência do RPPS. Necessária essa mudança com a devida inclusão de dotação orçamentária na Lua 2020. Na certeza da compreensão de vossos senhores, encaminhamos a presente proposta para elevada consideração e apreciação desta casa, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Sauro, Pazuco, Prefeito Municipal.
Os projetos 1484, 1485, 1486
e 1489 estará com as presidências das comissões para análise. Peço que faça a leitura, então, do ofício número 019/2020. Ofício da Administração número 019/2020, Nova Roma do Sul, 7 de fevereiro de 2020. Assunto: Agendamento e prestação de contas da 14ª Latina Vendêmia e Projeto de Lei número 1484, projeto de lei número 1485, prezado. Cumprimentando vossa senhoria, venho solicitar que esta distinta casa providencie o agendamento para prestar contas sobre a 14ª Latina Vendêmia de 2020 e o projeto de lei número 1484 e número 1485/2020 para quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020, após a apresentação da audiência pública referente ao terceiro quadrimestre de 2019, às 19h30. Douglas Sauro, Pazuco, Prefeito Municipal.
Só para esclarecimento, então, o prefeito havia solicitado que na data de hoje ele estaria presente, mas devido a compromissos, ele comunicou e pediu desculpa, mas que hoje não haveria condições de ele estar aqui, então está marcado para quarta-feira que vem. Peço agora que faça a leitura do ofício do pedido de espaço da Tribuna Popular.
Assunto: pedido do Tribuna. Ao cumprimentá-lo, senhora Arlindo Sosnowski Krieger, presidente da Câmara dos Vereadores de Nova Roma do Sul, viemos por meio de solicitar a permissão para ocuparmos a Tribuna Popular desta Casa Legislativa, se possível na data de 19 de fevereiro de 2020. A referida solicitação refere-se à demonstração da empresa Eleva Realização Pessoal e Profissional. A Eleva é uma empresa que impulsiona e desenvolve pessoas e equipes de negócios a conquistarem sua realização pessoal e profissional por meio de treinamentos, mentorias, cursos e palestras. Nossa empresa oferece serviços de alta performance especializado em diversos segmentos, como empresas, lojas, escolas, hospitais, professores. Através de diferentes programas impulsionados, não só na organização empresarial, mas também cuidamos da inteligência emocional das pessoas envolvidas. Destacamos na área educacional, curso, jeito de viver, família, como criar filhos felizes e fortes emocionalmente, inteligência emocional para professores, cuidado que reconstrói. Na área empresarial ou curso Ponto de Equilíbrio desenvolve colaboradores de sua organização, atitudes que auxiliam a performar para o sucesso, alcançando o equilíbrio emocional e físico, assim como análise de perfil comportamental que auxilia sua empresa na contratação e adequação para uma determinada função. Somos uma equipe de 4 profissionais super capacitados, empreendedoras, com uma linda missão de despertar os potenciais represados que existem dentro de cada ser humano. Ficaremos muito gratos com essa oportunidade. Sem mais para o momento, agradeço desde já e envio minhas cordiais saudações. Atenciosamente, equipe da Eleva Realização Pessoal e Profissional.
Esse espaço pedido, né, que eu senti, eu então devido a estar presente para vocês, dando uma explanação sobre a Prima Vendemia, mais sobre projetos, e ainda a gente tem projetos, né, aqui para a audiência pública, então poderá acontecer que esse pedido de tribuna, de repente, a gente consiga agendar para outra sessão, né, para não ficar tão intensa a sessão. Entrando na ordem do dia, então, quer dizer, desculpa, no grande seguinte, nós temos 2 vereadores inscritos, então, por ordem, vereador Turbi.
Primeiramente, então, quero saudar a presidente Arlinda, o mais membro da mesa, todos os colegas vereadores, o nosso vice-prefeito, as nossas supervisoras, público aqui presente e público que nos assiste em casa. Primeiro assunto, falar sobre a nossa ida a São Marcos, onde tivemos a primeira reunião do Parlamento, então, do ano de 2020. Estive acompanhando a presidente Arlinda, e junto conosco veio a nossa supervisora Sônia. Lá nós escolhemos a próxima direção que vai trabalhar no Parlamento, mas antes disso nós conversamos sobre vários assuntos e entre eles as duas estradas 448. Uma é a rodovia do Parque, então, a sua ampliação, que são em torno de 19 quilômetros, onde nós coletamos assinaturas para enviar ao governo federal, e hoje nós as entregamos. Mas ainda, quem não assinou, ainda pode fazer aquele baixo assinado ali, é só imprimir as folhas aí, quem quiser assinar, para criar mais força, para que isso venha a se concretizar o mais breve possível. Porque eu entendo que beneficia bastante a nossa região, inclusive Nova Roma, né? Quando a gente se dirige a Porto Alegre, não precisa mais pegar todo aquele engarrafamento, a gente desvia, desvia muito trânsito, né? E falamos também, já eu tinha solicitado para que fosse incluído esse assunto na reunião de hoje, sobre a nossa 448, então a nossa agora, a RST. Então ficou definido que a nova presidente vai agendar uma visita ao secretário do transporte, Júlio Costela, onde nós pretendemos ele um número bastante grande de pessoas. Sei que lá eles limitam as pessoas. Então nós podemos ir mais gente e dizer que dentro da sala tá as pessoas que eles limitaram, mas que lá fora tem mais gente que veio para reforçar o pedido para eles tomar uma providência, porque a coisa está feia. Muito pneu cortado, caminhoneiro reclamando. Os daqui, que tem carro pequeno que vai se deslocando Antônio Prado e também quem vem de lá para cá, eles fazem o desvio ali por São Pedro e tal, mas quem tem que passar, por exemplo, eu penso no ônibus que passa todos os dias ali, feio o negócio. Então, vamos ver se conseguimos alguma coisa de imediato, né, porque o parlamento tem mais de 20 municípios que fazem parte e quase todos os municípios fazem parte, menos Caxias, São Marcos, mas os outros aí, todos se beneficiariam com essa pavimentação asfáltica da 448. Lá, depois então dessas conversações, foi escolhida a nova direção que vai presidir aí o parlamento durante o ano de 2020. Então, presidente ficou a vereadora de Nova Prata. O nome dela é Clarice. Ela hoje ela não é presidente da Câmara de Vereadores de São Marcos, eu digo de Nova Prata. Mas ela participou ano passado como presidente e hoje então foi escolhida como presidente do parlamento. Vice-presidente então ficou vereador de Flores da Cunha, que também não é presidente da Câmara de Vereadores, mas que ele participou ano passado e vai participar também esse ano. E secretário então do parlamento, a nossa presidente Arminda. Pelo até meu nome indicá-lo, mas eu preferi que ficasse Arminda, porque como ela é presidente aqui, eu não sou nem vice, nada da mesa diretora, achei melhor a ela, então a Arminda, a secretária do parlamento. Então quero desejar um bom trabalho e como falei lá, vou falar a mesma coisa aqui, que eu me coloco à disposição no que for do meu alcance para ajudar, auxiliar, tanto o presidente como o vice, como a secretária, estamos aí para aquilo que a gente pode fazer e vou tentar participar em todas as reuniões também, acompanhar a vereadora, né? Porque eu entendo que o vereador ele não é só as horas aqui dentro da Câmara na hora da sessão, acho que o vereador ele tem que ser 24 horas. E então eu estou tentando trabalhar a essas horas também.
Foi não, vereador José?
Bom, vereador, cumprimento a todos os amigos, colega vereadora, secretária de governo, secretária jurídica, vice-presidente Roberto, presidente da Vistel, mesmo com a justiça clínica e com a companhia Carla. Esse estatuto que vai ser feito para o parlamento, na verdade, está escondido um pouquinho naquilo que a gente tinha definido no estatuto. O estatuto previa que nas reuniões já se manifestava era o presidente, só o presidente. E agora está a cobrar o segundo, a vereadora também, a ação presidente da Câmara.
Na verdade, o presidente lá da Nova Prata estava na reunião, mas foi feito como as outras vezes, não teve a eleição assim com o Pedro e tal. A antiga presidente pediu quem gostaria de ser presidente, ninguém se manifestou. Aí um se manifestou como possível candidato a vice-presidente. E aí começaram, mas fica tu, vai, eu sugeri que a Patrícia permanecesse no cargo, que ela fosse reeleita, mas ela achou melhor que outra pessoa assumisse, e no fim surgiu o nome da Clarice e todo mundo aprovou. Claro, participar no estatuto foi dito que o primeiro a se manifestar é sempre o presidente, mas na ausência do presidente pode ser o vereador que participa ali em nome da Câmara de Vereadores do seu município. Só para hoje era isso.
Só para lembrar vocês, vocês receberam o conceito, então, só para vocês terem um conhecimento mais profundo do que realmente está sendo tratado, então, junto à extensão da BR-442, se alguém solicitar alguma explicação, está bem explicadinho aqui o que realmente a gente está querendo. Nesse momento, então, convido a vereadora Claudete para ocupar a tribuna. Boa noite a todos, senhora presidente, aos colegas, ao pessoal que nos assiste, pessoal aqui presente, Vinícius, Roberto, Getânia, Júlio, presidente da Trascol, todos os colegas vereadores. Eu, um pouquinho de atraso, senti me manifestado semana passada, mas eu não estava muito bem. Então, assim, quero agradecer a acolhida e manifestar que estou disposta a fazer um bom trabalho e continuar, não só um mês, até mais, né, se for possível, se for me dada essa oportunidade, né, e que podem contar comigo. Não vou me estender muito, porque ainda não estou bem recuperada, mas vou me recuperar. E depois eu vou ter que arrumar um banquinho, porque isso aqui está um desaforo, né? E, mas assim, obrigada por todos por terem me acolhido. Eu vi que foi uma coisa sincera. Contem comigo como uma colega e também como uma amiga. E é isso, não quero me estender muito. Muito obrigada a todos. E vamos ver se semana que vem apresenta alguma coisa. Tá. Boa noite a todos, obrigada.
Agradeço as palavras da colega vereadora Claudete, então, entrando na ordem do dia, então, tem esses projetos que vai ser colocado em votação, então, em primeira instância, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 1483.
Projeto de lei 1483-2020. Autoriza em caráter emergencial a contratação temporária de 2 agentes de educação em São Paulo, 40 horas e um professor com habilitação em língua inglesa, 12 horas e da outras providências. Desde o sábado, para o prefeito municipal de Nova Aranda do Sul, Rio Grande do Sul, usando das atribuições cumpridas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha ao Poder Legislativo para a concessão e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter emergencial, considerando excepcional interesse público de 2 agentes de educação infantil, com carga horária de 40 horas semanais por 6 meses, com base no permissivo institucional disposto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter emergencial, considerando o excepcional interesse público, um professor com habilitação em língua inglesa, com carga horária de 12 horas semanais por 6 meses, com base no princípio constitucional disposto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 3º. O prazo de 6 meses previsto para as contratações dos artigos 1º e 2º poderá ser prorrogado por mais 6 meses. Artigo 4º. As especificações exigidas para a contratação de servidores na forma da presente lei são as que constam no respectivo plano de carreira para cargos de igual denominação. Artigo 5º. Os contratos de que tratam os artigos 1º e 2º da presente lei serão de natureza administrativa e devem ser regulados pela Lei Municipal nº 831/2006, regime jurídico dos servidores, e pela Lei Municipal nº 1151/2011, plano de cargos e vencimentos da administração de Nova Aranda do Sul e suas alterações. Artigo 6º. As referidas contratações procederão através do processo seletivo simplificado e intermediado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Cultura e Esportes, desde na primeira seguinte semana. 1º. Os 2 agentes de educação infantil para atender
para prestar o serviço na Escola Municipal João de Estrelas. 2. Um professor com habilitação em língua inglesa para prestar o serviço na Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, atendendo às 9 turmas. Artigo 7. As despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas pela dotações orçamentárias próprias previstas pelo orçamento deste exercício. Artigo 8º. A administração pública do município recolherá o INSS conforme a legislação em vigor. Artigo 9. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e resultado de posições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, em 6 de fevereiro de 2020, de Gonçalo do Pajuco, Prefeito Municipal.
Nesse momento, então, vamos ouvir o parecer do presidente da Comissão de Constituição e Justiça com a vereadora Eudoro.
Boa noite, senhor presidente Arnildo, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, a assessora Betânia, a assessora Juliana, né, público aqui presente, secretário Júlio, né, uma saudação especial a todos que nos acompanham. Então, foi encaminhado esse projeto à Comissão de Constituição e Justiça, projeto no 1483/2020. Então, ele é de caráter emergencial, com contratação temporária de 2 agentes de educação infantil, 40 horas, e um professor para habilitação na língua inglesa de 2 horas semanais, para dar conta das necessidades da educação do município. Então, tendo em vista que no último concurso público não se tem ninguém aprovado na lista desses cargos solicitados, e também que é de conhecimento que a administração pública, para obter moralidade, eficiência, acessibilidade e aperfeiçoamento do serviço público, e ao mesmo tempo oficiar igual oportunidade a todos os interessados que atendem os requisitos das leis, afixados de acordo com a natureza da complexidade do cargo, pode fazer essas contratações emergenciais sempre que atender o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, e se esse projeto de lei acaba atendendo. Então, desta forma, entendemos que tais cargos aqui no projeto eles são necessários para não prejudicar o início das aulas e a formação dos alunos do nosso município. Com essa comissão, entendo que dentro do aspecto formal não há óbices a serem controversos na apresentação do projeto, finando pela aprovação do mesmo. Nesse momento, então, vamos ouvir o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Sanitário, vereador José.
Referente ao projeto 1793, o projeto de lei sempre mencionado não configura duração do sistema obrigatória de caráter permanente e também não impede a 20 vezes o menor padrão de vencimento em cada evento. Portanto, não é necessária a elaboração da estimativa de impacto orçamentário financeiro de acordo com o artigo 26. Chegará a receber da lei de leituras orçamentárias no exercício de 2020, 1.475/2019, menor padrão de investimento no município, 1.347/2044. Então, vou aparecer na contadora Graciela. Já sabendo que está na postura de serviço para os usuários. Cada ano o número de alunos se eleva, a demanda é contínua, sendo que nós não temos ninguém aprovado em concurso público, então cada regulamento é presente fazer uma contratação, dar um aumento ao trabalho que está sendo feito por 5 estagiários. Não é um instrumento, não é um impacto, não é um recurso, que essa comissão para ser dada favorável ao projeto.
Nesse momento, então, eu abro espaço para os vereadores que gostariam de se manifestar sobre o projeto. Vereador do Estado.
Boa noite, Senhor Presidente, Carlito, colegas vereadores, nossas assessorias, ministros aqui presentes, inicialmente manifesto meu voto favorável à contratação dos dois agentes e também da professora de língua inglesa, mesmo sendo a solução de motivos no último parágrafo que consta que até se concretiza a publicação de edital de concurso público para a contratação efetiva desses agentes, mesmo sabendo que quando não é no eleitoral isso provavelmente não vai acontecer, na questão do concurso assim são próximas das eleições, mas vejo esse caminho o caminho correto, que é a contratação imediata desses funcionários mediante a processo seletivo. Então agora cabe a Secretaria de Educação publicar o edital desse concurso seletivo para que pessoas interessadas quanto antes participem e que sejam contratadas. Seguindo o próprio do projeto também, podemos aguardar nos próximos dias, quem sabe, mais um projeto desse basicamente igual a esse na questão do mecânico, né? Sabemos que perdemos um mecânico, né, uma fatalidade precoce, e desempenhava um bom trabalho na frente da Secretaria de Obras, e com certeza a Prefeitura perdeu um grande funcionário profissional que trabalhava e fazia jus ao cargo que ele exercia diante das suas atribuições. Então agora provavelmente a Prefeitura, com o sistema que adotou nos últimos anos de ter mecânico próprio, com certeza vai ter que de que maneira, através de um processo seletivo ou contratação imediata de um funcionário para essa área aí. Então, meu voto é favorável, senhor presidente, à contratação desses funcionários.
Mais alguém gostaria de comentar? Não havendo mais, então coloco o projeto número 1483/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, se levante. Projetos aprovados por todos os vereadores. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 1484/2020.
Projeto de lei número 1487/2020. Autoriza a abertura de créditos ordinários especiais até o limite de R$416.048,33. Desde o sábado, para o prefeito municipal de Nova Ronda do Sul, usando as atribuições concedidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o poder legislativo para a prestação e terceira votação no seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o poder executivo autorizado a abrir no orçamento corrente créditos adicionais especiais até o limite de R$416.048,33 na seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Departamento de Obras Públicas, Pavimentações e Ampliações de Vias Públicas do Interior. Obras de instalações no valor de R$416.048,33, sessão onerosa pré-sal, Lei nº 13.885/2019. Artigo 2º. Servirá como recurso para cobertura desse crédito adicional especial, superado do exercício anterior, fonte 10.25, sessão onerosa pré-sal, número 13.885/2019, valor R$416.048,33. Artigo 3º. Excelente em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, 11 de fevereiro de 2020, Douglas Távaro, favor do Prefeito Municipal.
Está com a palavra, então, a Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Odete, para dar o parecer do projeto. Finalizando, então, esse projeto que deu entrada no dia de hoje, com a abertura do crédito adicionais especiais no limite de R$416.048,33. Então, a sua justificativa, ela está bem clara, diz que a abertura do crédito, né, referente à divisão dos valores arrecadados no leilão de exploração do petróleo pelo governo federal. Então, tendo o município recebido a sua parcela nesse valor, né, esse não estava previsto na lua, ou quer uma inclusão no orçamento vigente. a respeito desse projeto, cabe mencionar que é matéria exclusiva do prefeito municipal. Mas a lei exige que prevê autorização legislativa para abertura de créditos pretendidos, conforme disposto no artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal de 88. E de acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 64, em seus artigos 41 e 43, dispõe que os créditos adicionais especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Então, diante disso, como não tinha previsto na Lua essa dotação orçamentária, esse projeto de lei tem que passar pela Casa. Então, dessa forma, assim, do ponto de vista da legalidade, nada obsta que o crédito especial proposto seja viabilizado pela dotação indicada no artigo 2º do presente projeto de lei. No mais, está sendo apontada a fonte dos recursos e a rubrica para a destinação dos mesmos. Então, dentro do aspecto formal e da legalidade, não há nada que impeça a aprovação desse projeto pelo parecer dessa comissão.
Nesse momento, então, está com a palavra o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereador José, para o seu parecer do projeto.
Aprovamos este projeto, estamos liberando os recursos da Comissão de Desenvolvimento nesse momento. Ainda que aqui no projeto nós temos ainda que esse recurso lá no departamento de obras públicas, de obras, esse recurso vem do lado de certa previsão nacional do PSAL, em termos de 70 milhões de euros. 70 bilhões, ainda que uma parte destinada para o município, tá, e uma parte destinada para o Distrito Federal, 15%, 15% para os estados, 15% para o município, 3% para o Estado do Rio de Janeiro, ainda que estão as agendas, e 67% que está para o nosso governo aqui. Então, vamos aprovar esse projeto da semana que entra no orçamento do município de Caixa da Prefeitura. Nós estamos dizendo a respeito desse projeto, mais uma vez, o governo federal continua segurando o dinheiro na Brasília. Ainda que o governo do município não tem 5% do município, tem 40% do município. Nós temos investido o dinheiro diretamente para o projeto. O governo ficou 15% de nível em todo o município e 67% de nível. Totalmente remunerado na PJ, as divisões de valor muito pouco no município, mas a gente não tem o que fazer, a que recolher, então o governo é remunerado na PJ.
O parecer também da Comissão
de Favorável. O parecer da Comissão também é favorável.
Abre espaço, então, se alguém gostaria de se manifestar quanto a esse projeto. Coloco, então, esse projeto 1437 de 2020 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 1438 de 2020.
Projeto de Lei nº 1488 de 2020, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais na Lua até o limite de R$100 mil. Douglas Sávaro faz o prefeito municipal de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul. Usando das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o Poder Legislativo para apreciação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento corrente créditos adicionais especiais até o limite de R$100 mil na seguinte dotação orçamentária. Secretaria da Saúde, Cidadania e Assistência Social. Programa Saúde da Família. Equipamentos e materiais permanentes. Valor R$100 mil. Fonte de recursos, aquisição de equipamentos e material permanente. Artigo 2º. Servirá como recurso para a cobertura desse crédito adicional especial. Superávit do município do exercício anterior,
fontes de recursos, aquisição de equipamentos e material permanente no valor de R$100.000. Artigo 3º desta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogado se posições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, em 11 de fevereiro de 2020, Douglas Álvaro Tavares, Prefeito Municipal.
Está com a palavra, então, a Presidente da Comissão, vereadora Aldota.
Esse projeto, então, 1488, ele é muito semelhante ao 1887 que acabamos de aprovar. Com sobras de recursos que entraram nos cofres públicos no final do exercício de 2019, como a LOA foi aprovada em setembro, final de setembro, início de outubro, então não deu tempo de acrescer na lei orgânica anual esse recurso. Porém, não veio uma justificativa desse projeto da onde veio esses R$100.000. Então, já mandei também para a presidente hoje, que é importante esclarecer a população da onde provém esses R$100.000. Né? Então, eu recebi uma emenda parlamentar do deputado federal, Eurico Fontana. Então, é bom para as pessoas saberem que essa emenda veio no final do exercício de 2019, mas que é bom que quando os projetos vêm para casa, que na justificativa, apontem da onde vem esse recurso, que daí ele sabe para que é destinado. Eu acho que quando a gente trabalha com clareza e especificado os recursos, tanto a origem quanto a destinação, a população que acompanha o trabalho, tanto dessa casa legislativa, que tem o dever de fiscalizar, acompanhar e aprovar as questões orçamentárias do executivo, ficam esclarecidos quanto a origem do recurso e a sua destinação. Então, se essa ressalva, senhora presidente, e que também temos o mesmo problema no projeto de lei 1489 escolhido no dia de hoje, então já peço a inclusão da justificativa de onde provém o recurso para a próxima semana. Então, não há óbito nenhum contra o projeto, só para esclarecer que acho que é importante esses pontos para a gente fazer um trabalho esclarecedor dentro dessa casa. Então, essa comissão entende que está sendo apontada a fonte de recursos onde vai ser destinado esses R$100.000, a justificativa disso era para a aquisição de um veículo para auxiliar na prestação de serviços à saúde. Ele está dentro do formato legal, na sua apresentação, tanto da origem quanto da forma que atende a legislação. Então, não há maiores óbices para não aprovação desse projeto, é o parecer dessa comissão. Obrigada.
Com a palavra, então, ao presidente José.
Então, senhor, que eu tenho uma pergunta de nós. É uma emenda do deputado Henrique Fontana, que foi destinada no fundo de 2019, são créditos adicionados para ser novamente, e como que vem esses créditos adicionados para ser o dinheiro que vem da emenda ou do governo, do Estado Federal, e passa pela casa que também se aprovou, para o projeto poder dar a recurso. Então, eu tenho que agradecer a esse deputado por a segunda emenda lá, a emenda que é a emenda do Sul, as duas emendas foram passadas. Aprovando esse projeto, nós temos que aprovar o recurso que entra no cimento, para depois fazer a execução da aquisição do veículo que nós temos aqui no projeto, para dar um atendimento à população. Tanto o momento que é o projeto e a comissão também está agregando o projeto.
Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Não havendo ninguém, então coloco o projeto número 1438 de 2020 em votação. Quem for favorável permanece sentado, os contrários se levanta. Projeto aprovado por todos os vereadores. Nesse momento eu queria agradecer a cada um de vocês, colegas vereadores, pela compreensão de todos, né, pela sensibilidade aonde esses dois últimos projetos entraram na casa nesse dia, e a pedido do executivo, solicitando que havia a possibilidade, todos vocês se prontificaram, e assim os projetos podem seguir os seus trâmites, né, para a agilização com os seus sentimentos. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela compreensão. Lembrar a todos, então, que na próxima semana, né, a partir das 7h30, a gente marcou esse horário, já veio esse horário do executivo, indicando, por causa que geralmente tem sessões que não haveria nada a ser tratado, então era marcada às 20 horas, então a gente ficava lá, né, muito tempo parado para começar a audiência pública, né. Então, se nós ceder um pouquinho esse tempo das 7h30, que estaria marcada a audiência pública, não quer dizer. O que a gente não pode é começar uma audiência pública antes do horário marcado. Então, todos convidados, quem nos acompanha também está convidado a nos acompanhar ou se fazer presente para essa audiência. Essa casa também, em meu nome, e acredito que é de comum acordo de todos os vereadores, deixar as nossas condolências, então, toda a família da Alvelo, né, pelo falecimento. A gente pode dizer de um colega, né, de um amigo aqui de Nova Roma do Sul, pelo falecimento. Então, essa casa também quer deixar as nossas condolências a toda a família, né, que nesse momento não deve ser fácil, e contem com a gente naquilo que precisarem. Agradecendo, então, a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e um muito obrigado.